são que é. Declaro aberta a terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Itamonte, da 19ª Legislatura, realizada em 9 de março de 2022. Eu agradeço a presença dos senhores vereadores e eu, inicialmente, gostaria de cumprimentar os ouvintes da Rádio Criativa, os nossos amigos internautas e todos aqueles que estão tendo oportunidade de nos acompanhar e nos ouvir nesta noite. Eu queria também aproveitar a oportunidade de cumprimentar aqui as nossas vereadoras, as nossas serviçais pelo dia de ontem, Dia Internacional da Mulher, cumprimentar as itamontenses, enfim, todas as mulheres que hoje participam ativamente do desenvolvimento, do crescimento das nossas comunidades, das nossas cidades, do nosso país, enfim, do mundo. Fica então registrado aqui os nossos cumprimentos da Câmara Municipal, as mulheres, né, as chefes de família, aquelas que hoje lideram os lares, enfim, que atuam, trabalham, ajudam hoje no orçamento doméstico e dão a sua contribuição em todos os sentidos da nossa sociedade, da nossa comunidade. Eu queria também informar os senhores vereadores que os senhores estão, os que têm frequentado mais aqui, estão percebendo que nós estamos já numa fase de mudança, lentamente, né? Então, mas o serviço de atendimento continua, de qualquer forma, os senhores vereadores, aqueles que procuram, estão sendo atendidos. A gente está já efetuando algumas mudanças para o prédio novo. Hoje praticamente ficou encerrada a instalação da parte de internet e telefone, possivelmente. E assim, a gente está gradativamente fazendo a mudança para a nova sede. Então, eu acredito que tão logo nós vamos já ter a oportunidade de passar para a nova sede. E eu queria também, dando início, solicitar aos senhores vereadores, eu não preciso fazer chamada nominal, os senhores manifestem aqui para mim, eu quero colocar em votação, são duas atas restantes do período passado. Eu queria colocar em votação a ata número 22 da sessão ordinária número 20, 2021, realizado em 15 de 12. Eu queria que os senhores manifestassem se estão todos de acordo com a aprovação da ata. Ata aprovada. Também colocando em votação a ata número 23, que foi a derradeira ata do exercício 2021, ata de sessão extraordinária, ata número 3 de 21, realizada no dia 22 de 12. Eu gostaria da manifestação também dos senhores, estão todos de acordo com a ata. Todos de acordo com a aprovação da ata. Atas aprovadas. Eu vou solicitar à senhora secretária a leitura da indicação número 03 do vereador Ricardo Fernandes. Senhora secretária, fazer a leitura para nós. Desculpem.
Indicação número 03/2022. O vereador que esta subscreve nos termos do artigo 236 do Regimento Interno desta Egrégia Casa, indica ao senhor prefeito municipal que tome providências no sentido de realizar a manutenção da Avenida Juscelino Kubitschek no bairro Moradas do Sol. Justificativa. A avenida em questão está assolada pela sua péssima condição, tudo devido ao alto número de buracos que impede o escoamento das águas, gerando diversas poças d'águas com mau cheiro, o que vem dificultando e, por vezes, impossibilitando a perfeita utilização da via, causando diversos transtornos aos transeuntes. Assim, sugiro ao Poder Executivo, através do órgão competente, que tome providências para sanar o vício aqui indicado. Câmara Municipal de Itamonte, 9 de março de 2022, proponente Ricardo Fernandes Silva.
A presente indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Solicito à senhora secretária a leitura da indicação 04/2022, também de autoria do vereador Ricardo Fernandes.
Indicação número 04/2022. O vereador que esta subscreve nos termos do artigo 236 do Regimento Interno desta Egrégia Casa, indica ao senhor prefeito municipal sugestões para utilização da emenda ao orçamento federal destinada à pavimentação de vias públicas abaixo especificado, servindo as presentes para indicar que seja realizada obras de pavimentação nos bairros rurais Morro Grande, Matão e Ponte Funda, bem como na subida entre os bairros rurais Cachoeira e Bento José. Justificativa. Conforme o documento que acompanha presente, o município de Itamonte, por solicitação do vereador que esta subscreve, foi agraciado por uma emenda ao orçamento federal no valor de R$ 250 mil, de autoria do deputado federal Odair Cunha e do deputado estadual Ulisses Gomes, verba esta destinada à pavimentação de vias públicas. A presente proposição, que não tem a pretensão de adentrar na competência administrativa do Poder Executivo, visa auxiliar e sugerir bairros com logradouros públicos de nossa cidade que necessitam de pavimentação com maior brevidade, dadas suas péssimas condições. Assim, indico ao Poder Executivo o atendimento do ventilado acima. Câmara Municipal de Itamonte, 9 de março de 2022, proponente Ricardo Fernandes Silva.
Quer que faça a leitura da solicitação do... Não?
É, pode ler. Lê. Tem mais um complemento?
Tem um ofício, né?
Pode.
Lê o que for, porque tem uma coisa que tem uns números aí, né?
Isso. Câmara dos Deputados, deputado federal Odair Cunha, PT, Minas Gerais, ofício número 303/2021. Ao senhor vereador Ricardo Fernandes, atendendo à solicitação da vossa senhoria, destinamos ao município de Itamonte uma emenda de R$ 250 mil reais aprovada no Orçamento Geral da União 2021, destinada à pavimentação de vias públicas com transferência realizada via Ministério da Economia. Segue abaixo informações da emenda. Ministério da Economia, valor R$ 250 mil. Aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração, nos colocando à disposição. Deputado Federal Odair Cunha, Deputado Estadual Ulisses Gomes.
A presente indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Eu vou agora solicitar à senhora secretária um requerimento que eu apresentei aqui, mas é um requerimento de moção, de pesar, que eu vou colocar em votação, porque eu elaborei o requerimento, mas em nome de toda a Câmara Municipal, tá? Tomei conhecimento da morte do ex-vereador João Gualberto Fonseca, ocorrido mês passado, no período que nós estávamos em recesso. Então, nós vamos encaminhar uma moção de pesar para a família. Eu gostaria de fazer a leitura e ouvir a opinião dos senhores.
Requerimento número 1 de 2022. O vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 249 e seguintes do regime interno da Câmara Municipal de Itamonte, propõe a seguinte moção de voto de pesar, pelo passamento do senhor João Gualberto Fonseca, a qual requer seja encaminhada a senhora Olinda Maria da Fonseca, residente na cidade de Silveiras, no estado de São Paulo. O senhor João Gualberto Fonseca faleceu naquela cidade em 16 de janeiro de 2022, aos 81 anos de idade. Exerceu o mandato de vereador nesta Casa Legislativa na 8ª Legislatura, entre 1973 a 1976, representando o bairro do Campo Redondo. Deixou viúva Dona Olinda Maria da Fonseca, 4 filhos, genros e noras e inúmeros netos. Câmara Municipal de Itamonte, 9 de março de 2022, Luiz Marcelo Silva Pinto, vereador. Moção de pesar. Em virtude do falecimento do ex-vereador João Gualberto Fonseca, a Câmara Municipal de Itamonte manifesta profundo pesar à sua esposa, Dona Olinda Maria da Fonseca, e seus familiares. Plenário Presidente Delfim Eugênio Pinto, aos 9 de março de 2022, vereador Luiz Marcelo Silva Pinto.
Sou João Gualberto, era residente no bairro Campo Redondo, exerceu o mandato de vereador na 8ª Legislatura e era casado com a dona Olinda, que foi professora leiga por longos anos naquela escola. Não sei se o nosso colega lembra disso. E aposentou lá como professora leiga e ministrou aula para os alunos lá durante muitos anos também. E, ao tomar conhecimento, achei que a Câmara devia manifestar, como a gente faz com todos os vereadores que passaram por aqui, quando temos essas notícias. Então, gostaria de opinião dos senhores quanto à aprovação do requerimento. Vereador Dani.
Aprovado.
Ricardo Fernandes.
Aprovado.
Juninho.
Aprovado.
Odair.
Aprovado.
Vereador Mão Branca.
Aprovado.
Vereador Edilson.
Aprovado.
Vereadora Ana.
Aprovado.
E vereadora Simone.
Aprovado.
O requerimento foi aprovado por unanimidade e será encaminhado em nome da Câmara Municipal a viúva do senhor João Gualberto, cujo endereço está sendo fornecido, a secretaria vai providenciar. Dando sequência à nossa reunião, nós vamos entrar então na ordem do dia. Eu vou solicitar à senhora secretária a leitura do projeto que autoriza cessão de uso gratuito de terreno urbano de Associação de Pais e Amigos Educandários São Francisco. Matéria sobre o mesmo assunto já passou por aqui, mas tem uma diferença na área, diária. E, então, está sendo revogando o outro e está retificando essa área. O projeto já foi analisado, eu já verifiquei o projeto, ele está devidamente informado, o parecer das comissões favoráveis. Eu vou pedir, então, à nossa secretária que faça a leitura do parecer. Estou só conferindo aqui as assinaturas e tudo certinho. Justificativo do projeto. Deve estar logo depois da...
No projeto.
Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, submeto à consideração desta augusta Casa Legislativa, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos nos dispositivos que disciplinam o processo legislativo,
o incluso projeto de lei que autoriza a cessão de uso gratuito de um terreno urbano à Associação de Pais e Amigos do Educandário São Francisco de Assis e dá outras providências. O citado projeto de lei visa corrigir as dimensões do terreno que esta Casa Legislativa autorizou o Poder Executivo Municipal a ceder para a Associação de Pais e Amigos do Educandário São Francisco de Assis, visto que, posteriormente à aprovação da Lei 2.490 de 2021, surgiu a necessidade de se construir um pequeno depósito para a nova sede da Câmara Municipal no local e, consequentemente, de se readequar o tamanho do imóvel a ser cedido. Como é de conhecimento de Vossas Excelências, a Associação de Pais e Amigos do Educandário São Francisco de Assis presta um relevante serviço educacional à comunidade itamontense e necessita da cessão gratuita da citada área para expandir suas atividades educacionais, sendo uma área que não está sendo utilizada pelo município. No ensejo, apresenta a Vossa Excelência e aos seus eminentes pares protestos de elevado apreço e distinguida consideração. Prefeitura Municipal de Itamonte, 21 de fevereiro de 2022, Alexandre Augusto Moreira Santos, Prefeito Municipal. Parecer número 4, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 4 de 2022. Assunto, projeto número 4 de 2022, que autoriza a cessão gratuita de terreno de propriedade do município de Itamonte e da outras providências. Relatório, o projeto em comento tem por objeto autorizar que o poder público, através do executivo, faça cessão gratuita de terreno urbano de sua propriedade à Associação de Pais e Amigos do Educandário de São Francisco de Assis. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, restando revogada a Lei Municipal número 2.490 de 2021. O projeto veio devidamente acompanhado de justificativa, bem como outros documentos pertinentes. Não foram apresentadas emendas ao projeto. Em suma, é o relatório. Fundamentação. Para que um projeto esteja apto a transformar-se em lei, deve ser avaliado se o mesmo está livre de vício de origem, matéria e de forma. O projeto foi proposto pelo chefe do Poder Executivo, competente para tanto, de modo que não há vício de iniciativa deste, sendo a matéria também pertinente ao mesmo e sua forma se mostra adequada, não se vislumbrando a priori qualquer vício. Quanto ao projeto de lei propriamente dito, este se mostra necessário e passível de aprovação, tendo relevância social uma vez que atinge o interesse público, pois o mesmo traz integração entre o poder público e a comunidade, bem como contempla as ações e esforços conjuntos para o desenvolvimento social e educacional, objetivando melhorar a qualidade de vida. Desta forma, sem aprofundar demasiadamente no mérito do projeto de lei, o fim almejado é manutenção da expansão das atividades educacionais da associação, previsto na Lei Municipal nº 2.490/2021, pois o objetivo da presente proposição é apenas corrigir as dimensões do terreno, sem, contudo, retirar o bem público da posse da associação. Por fim, não há vício de forma, já que o projeto foi regularmente protocolado, distribuído às comissões e será posto ao devido debate posterior votação. Como se vê do ponto de vista dessa comissão, o projeto está apto a transformar-se em lei. Conclusão. Pelo exposto, sou pela aprovação do projeto. Sala das Sessões, 9 de março de 2022. Ricardo Fernandes Silva, relator. Desse vistas aos membros dessa comissão. Dani Delfim Batista Correia, presidente, e Edilson Luciano da Silva, vice-presidente.
Senhores vereadores, o projeto está em discussão. Vereador Mão Branca.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais e que nos ouvem pela Criativa. Então, senhor presidente, esse projeto, ele vem para corrigir a metragem do terreno que já foi feito a sessão lá atrás. A dúvida, sim, até a gente esteve conversando sobre o projeto mais cedo, sobre a questão de que esse projeto, como essa lei que entra em vigor, é uma lei complementar, e ela fala aqui que o beneficiário é a Associação de Pais de Alunos e Amigos do Educandário São Francisco. A gente deixa bem explícito aqui, porque amanhã ou depois pode vir pessoas nos falar que a gente está doando para a Igreja Católica, e não é isso. Pelo menos oficialmente aqui, a gente teve o cuidado mais cedo de buscar aqui essa documentação. E essa associação está cadastrada aqui na Receita Federal. Ela tem um CNPJ cadastrado. O doutor Alexandre puxou para mim com todo cuidado. Ela está lisa na forma de estar tudo certinho, não tem nada de errado. A dúvida é que não deu tempo de perguntar. Essa sessão, ela é permanente ou ela tem um tempo determinado de... Um tempo determinado. É que eu não tive tempo de ver, porque existe vários tipos de sessão, né? Então, a dúvida é essa, para que amanhã ou depois a gente não fique responsável por responder coisas que a gente não se ateve na hora da discussão do projeto. Oi?
A sessão é por 20 anos.
Ah, projeto, perfeito, projeto de perfeito. Então, essa sessão, porque sessão, a palavra sessão, juridicamente, ela engloba uma série de outras palavras. Entre empréstimo, doação, né?
Eu vou só... Eu quis confirmar, porque eu já tinha lido, mas eu fiquei na... Surge a dúvida. Parágrafo 1º do artigo 1º diz a cessão de uso gratuito autorizado no artigo 1º será pelo prazo de 20 anos a contar da data da sanção desta lei e destina-se exclusivamente ao desenvolvimento de atividades educacionais pela Associação de Pais Amigos do Educandário São Francisco de Assis.
Perfeito, senhor presidente. Essa é uma dúvida que a gente precisava passar para as pessoas na justificativa não veio especificando porque ela teria mesmo que estar especificada, que está especificada na lei, no corpo da lei. Não necessariamente teria que estar na justificativa do projeto, ainda mais na justificativa da correção aqui, da metragem do terreno. Então... É só para as pessoas ficarem cientes que isso é como se fosse um empréstimo por 20 anos desse terreno. Esse terreno não sai da propriedade do município. Ele continua em propriedade do município com a devida autorização para que se use para fins educacionais, que é muito importante para o desenvolvimento educacional e cultural das pessoas do nosso município e cidades vizinhas. E é isso, eu queria só deixar isso bem claro, porque, mais uma vez, explicitando, a gente não está fazendo nem doação e nem cessão para nada de igreja nenhuma. É uma associação de pais, de alunos e amigos do Educandário São Francisco de Assis. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador gostaria de falar sobre o projeto? Né, então, eu vou colocar o projeto em votação. Como vota a vereadora Simone?
Aprovado.
Ana Pérez?
Aprovado.
Edilson?
Aprovado.
Vereador Mão Branca?
Aprovado.
Vereador Odair?
Aprovado.
Vereador Juninho?
Aprovado.
Vereador Ricardo?
Aprovado.
Vereador Dani?
Aprovado.
Projeto de lei aprovado por 8 votos, vai à sanção do senhor prefeito municipal. Senhores vereadores, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, eu vou abrir a palavra aos senhores vereadores para tratar de assuntos diversos de interesse da comunidade que os senhores tenham que esclarecer ou comunicar ou informar, enfim. A palavra está franca aos senhores vereadores. Vereador Ricardo Fernandes.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha pela página do Facebook, que nos ouvem pela Rádio Criativa. Primeiramente, senhor presidente, eu fui abordado hoje por alguns funcionários e que me perguntaram a respeito do projeto que vai dar recomposição salarial dos mesmos. E aos que me perguntaram, eu já justifiquei, e aqueles que por acaso estejam nos ouvindo, o projeto não deu entrada ainda nessa casa devido que o índice inflacionário do mês de fevereiro, que vai fazer parte da composição do percentual que vai ser usado, só sai no dia 10, sai amanhã. Então o projeto, o executivo está esperando esse índice referente ao mês de fevereiro para que remeta a essa casa o projeto de lei da recomposição salarial dos funcionários públicos. Segundo o senhor presidente, a respeito das indicações que eu fiz hoje, primeiro gostaria de falar sobre a Avenida Juscelino Kubitschek, lá no bairro Morado do Sol, que também já foi objeto de indicação de outros vereadores. Essa avenida está para ser contemplada com calçamento, segundo que me falaram, é próxima de um contrato de licitação com a empresa que será executado, é a próxima rua a ser executada. Mas gostaria de pedir à Secretaria de Infraestrutura que desse uma manutenção na citada avenida, porque segunda-feira eu passei pela mesma e realmente está intransitável. Então, quanto não se prepara para fazer o calçamento, que pelo menos faça a manutenção da mesma. Segundo, senhor presidente, indicação de uso de recurso, não querendo, né, como foi feito, foi lido na própria indicação, determinar nada ao Poder Executivo, mas esse recurso foi pleiteado por mim, junto ao deputado Odair Cunha, e foi contemplado, e essa emenda já foi paga e já está no cofre da Prefeitura, nas contas da Prefeitura. Inicialmente, esse recurso seria usado para término do calçamento da rua José Lucas da Silva, no bairro Julieta, mais conhecido como Patarra. E devido ao convênio assinado pela Prefeitura com o Governo do Estado para término da, não só a Prefeitura de Itamonte, mas a Prefeitura de Alagoa também, para o término da LMG 881, que é a estrada que liga Itamonte e Alagoa, aquele trecho ficou dentro desse convênio. Então o recurso poderia ser remanejado. Como a gente tem alguns compromissos lá no bairro Morro Grande, indo lá para a casa do Afonso Inácio, um trechinho pequeno, lá no bairro Matão, que Vossa Excelência, senhor presidente, conhece bem, a dificuldade que as pessoas que lá residem passam, o vereador Dair também conhece bem aquela região, principalmente em épocas de chuva. Então tem alguns trechos lá que necessitam urgente de um calçamento, como outros bairros também já estão sendo contemplados, já foram no passado e continuam sendo agora nessa administração. Também na ponte, no bairro Ponte Funda, um anseio antigo daquela pessoal que reside ali, né? Uma estrada da conquista, estrada de muito movimento, então o pessoal está sempre pedindo. E na subida ali, depois da Cachoeirinha, antes de chegar no Bento José, também é um trecho que sempre fica muito crítico na época da chuva. Então, estamos indicando ao Poder Executivo, dentro das possibilidades, que utiliza esse recurso de R$250 mil para estar fazendo essas intervenções de calçamento nesses locais. Não é muito dinheiro, mas pela licitação que foi realizada na Prefeitura semana passada, em torno de 2 milhões de reais foi licitado para calçamento, e pelo preço que a empresa que venceu o certame, esse recurso dará para fazer em torno de 1,2 quilômetro. Às vezes é muito pouco, mas como os trechos estão pequenos, dará para ser feito esse serviço lá. No mais, senhor presidente, muito obrigado e uma boa noite.
A palavra, nos termos do regimento interno, continua franqueada aos senhores vereadores. Vereador Edilson.
Uma boa noite a todos, né, o pessoal que nos assiste pelas redes nacionais, né, e pela Rádio Criativa. Quero agradecer ao Poder Executivo, porque em outras sessões a gente vem pedindo sobre a limpeza da cidade. A gente esperou, graças a Deus, agora está tendo bastante realizações aí, né, bastante limpeza, a cidade já está tomando outra cara. Mas hoje eu fui também parado, o pessoal da Boa Vista, encarecidamente, pede ao Poder Executivo, pelo amor de Deus, limpar a estrada que liga a Boa Vista e o campo lá. As crianças não estão tendo condições de ter as culturas deles de futebol lá. E também no bairro Estiva, que está em uma decadência total. Na beira da pista, chegando na Estiva ali, é o cartão postal da cidade, é onde a gente entra para Itamonte. Venho falar lá dos lixos lá e ainda venho falar daquele bueiro, gente. Aquele bueiro está correndo ao céu, está limpo lá, tá correndo direto. Peço ao Poder Público que dê uma atenção maior lá também pelo bairro da Estiva. No mais, muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Simone.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, quem nos assiste pelas redes sociais e nos ouve pela Rádio Criativa. Eu gostaria de chamar a atenção, hoje eu estive na escola João Scott, período da manhã, e incansavelmente estão pedindo só para pintar uma faixa amarela na frente da escola e uma faixa de pedestre. Na hora que para o ônibus, que as crianças vão embarcar no ônibus, vão desembarcar, é um transtorno. Tem que colocar a cadeira na frente da escola para poder, tem que diretora sair de dentro da escola para ficar sinalizando, tem que pai ficar sinalizando para ninguém parar ali, para o ônibus poder parar. E um trabalho que não dura nem meio dia, né? E todo dia está pedindo. E hoje eu tive lá a diretora e falou, Simone, pelo amor de Deus, vamos fazer uma força para ver se a gente consegue fazer isso. Então, eu queria chamar a atenção do Poder Público ao funcionário responsável, que ele já está ciente, ele já foi avisado diversas vezes e ele já foi autorizado pelo Poder Executivo para executar. Né? Não é uma coisa que usa esporadicamente, é uma coisa que tem um uso diário, de manhã e à tarde, em torno de 300 crianças por turno. Então, acho que não tem mais como passar isso em branco. Né? Outra coisa também que eu quero chamar para atenção para a escola João Scott, o funcionário que é competente pelos serviços gerais e toma conta da portaria na hora do embarque e do desembarque, ele está afastado por ordem médica e não tem outro funcionário trabalhando. E quem está fazendo esse trabalho na escola é a diretora. Não desmerecendo o trabalho nem enaltecendo o trabalho de ninguém, mas essa não é uma função de uma diretoria. Afinal de contas, no horário desse expediente, pode ser que ela tenha outras funções para serem executadas e não tem como ela ficar dando conta de embarcar e desembarcar 200, 300 alunos, 7 horas da manhã, 11 e meia, meio-dia e meia, 5 horas da tarde. Né? Eu só quero ressaltar uma coisa disso aqui, é que o secretário da Educação ele está ciente e ele está fazendo força para que isso aconteça. Eu já estive falando com ele e eu quero agradecer porque a gente já esteve conversando várias vezes e ele está fazendo força para que melhore nessa questão. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Dani.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, internautas que nos acompanham pela nossa página no Facebook e também aos ouvintes da Rádio Criativa. Novamente, boa noite a todos. Assim como nosso presidente, no início da sessão, fez referência ao dia de ontem, eu também faço esse momento de reflexão. Não é um momento, não é uma data apenas comemorativa, o dia de ontem, né? O Dia Internacional da Mulher. Eu considero como uma data política. Política no sentido de que há uma necessidade bem ampla e maior de representatividade do gênero feminino na nossa sociedade. Claro que nós temos inúmeros avanços, mas também nós temos aí alguns pontos que são extremamente críticos, tristes, né? Como, por exemplo, a violência doméstica, o abuso sexual, as cantadas de maneira desproporcional e sem sentido, comentários. Então, eu gostaria que nós aqui fizéssemos essa reflexão num dia tão importante. Eu acho que não haveria uma necessidade de tal data se toda a nossa sociedade fosse realmente esclarecida e pautada na igualdade de gênero. Mas já que não atingimos essa plenitude, essa data sim se faz importante para que possamos realmente buscar essa igualdade, não só num discurso, não só numa fala ou numa data na qual vivemos ontem, mas que isso seja impregnado, pregado a todo instante nas nossas ações, nas nossas atitudes, né? E queria aí parabenizar todas essas mulheres, né? Nós aqui, todos nós, somos frutos de mulheres, né? Eu em especial tenho mulheres magníficas na minha vida, a começar pela minha mãe, minha falecida avó, minha filha, minhas companheiras de jornada, minhas amigas, colegas de profissão. Então eu sou muito grato por ter essa representatividade feminina bem próxima de mim. Parabéns a todas as mulheres do nosso município e de todo o nosso país e de toda a nossa esfera global. Dando sequência, nobres vereadores, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o executivo pela ampliação da iluminação na BR. Isso já foi pauta de discussões aqui em determinados momentos. Então, isso mostra que o recurso público está sendo bem aplicado, né? Está dando uma nova cara, um novo efeito na cidade, trazendo mais segurança, principalmente para aqueles que no período, né, final da tarde, final do dia e até durante a noite, gostam de exercer suas atividades de lazer, né, o uso da bike, a caminhada, a corrida. Tenho visto que isso contribuiu muito para o desenvolvimento e fortificação dessas atividades. Mas, por outro lado, também a gente torce para que isso chegue, né, e se estenda aos outros bairros. Claro que a gente sabe que tem um custo, tem um investimento, mas torcemos para que isso se amplie também e chegue aos bairros que estão afastados desse centro ou deste eixo que é a nossa BR. Minha outra pauta aqui de discussão que eu quero discorrer é em relação à manutenção das estradas rurais. Eu tenho visto aí algumas melhorias de pavimentação em alguns trechos, e eu gostaria de chamar a atenção do Poder Executivo. Sou ciente disso, sei dos inúmeros intensos dias de chuva que nós tivemos no final e início deste ano, mas a chuva parece que está sendo agora aquela chuvinha de verão, final de verão, início aí de outono, próspero inverno. Então a tendência é que o índice pluviométrico comece a diminuir. Então eu gostaria de chamar a atenção, né, do Executivo, da respectiva secretaria, que comecem, deem início também à manutenção dessas estradas, que envolvem aí as nossas zonas rurais, que estão em situações muito críticas, né? Existem locais que está difícil, muitas valetas, locais onde não tem cortes d'água, em outros bueiros ou captações de água totalmente assoreadas, entupidas. Então eu gostaria que, sei que já está acontecendo em determinados pontos, mas chamar a atenção que é o momento que nós temos, né? Esse momento que começa a estiagem, como eu disse, que diminui o índice de chuva, é o momento de atacar para que consigamos, né, para que o Poder Executivo consiga atingir o maior número possível de comunidades rurais. Também eu quero aqui novamente chamar a atenção, na última reunião eu citei a questão do piso nacional dos professores, né, reajuste esse concedido via esfera federal, num reajuste no valor de 33%, aproximadamente. Faço aí essa solicitação ao Poder Executivo, aos órgãos competentes, principalmente a parte de tesouraria, de orçamento, finanças, que promovam aí alguns estudos técnicos de impacto financeiro, estudos relativos a essa questão que envolve esse reajuste e a defesa, né, da categoria. Então, eu faço aí essa sugestão, peço essa atenção ao Poder Executivo, lembrando que no nosso município a jornada dos professores equivale a 28 horas, então que se contemple esse piso relativo a essas 28 horas de trabalho. Então, gostaria de contar aí com esse estudo técnico para que veja a viabilidade desse reajuste que é fundamental, necessário. Gostaria só de enfatizar que a cidade de Virgínia, ontem, acompanhando ali as redes sociais, já deu para ver que algumas prefeituras, a exemplo essa que eu acabo de citar, já está se comprometendo, fazendo estudos financeiros, estudo de impactos, para que comece aí a aplicar esse recurso, esse reajuste aí aos nossos professores. No mais, encerro aqui meu pronunciamento e tenham uma boa noite.
Com a palavra o vereador Odair.
Boa noite ao nobre companheiro vereador, à Rádio Criativa e a todos que assistem pela Rádio Criativa e as redes sociais. Eu queria aproveitar o gancho ali do Dani, do Ricardo, ali, que falaram sobre as estradas, que vem sofrendo muito com a chuva. E, então, na verdade, estão até correndo atrás, mas e agora com a... está vindo o tempo da seca, vindo o sol aí para poder ajudar, que fazer uma indicação ao prefeito que reforçasse mais as equipes dele para essas áreas rurais aí, para poder intensificar o trabalho dentro dessas estradas, que a estrada, o Dani, conforme o Dani falou, que está péssima, está ruim, ela está horrível. Se vier uma mulher ficar grávida para poder ganhar uma criança em hospital, ela vai ganhar no caminho, que a estrada está péssima. Então, acho que passou da hora de entrar com a patrol, fazer corte d'água, desentupir manilha, fazer tudo o que está precisando aí. Eu acho que isso aí é um caso que vem sendo cobrado. Eu, como estou na roça aí, na zona rural, eu sou cobrado toda hora, todo dia, a respeito de estrada. Matão, toda hora está ligando, as máquinas estão indo no Campo Redondo, o que está fazendo, o que não está fazendo. Tá lá um tanto de tempo, ficou naquele negócio da ponte, passa, não passa, a máquina para lá, está lá, tem barreira, tem ponte que está indo para poder fazer, para poder estar a máquina indo para lá. Então, eu, como um representante dessas áreas aí, eu peço um pouquinho de... Vamos botar respeito pelas essas pessoas que moram nessas distâncias aí, tipo Serra Negra, Vargem Grande, Matão, Dois Irmãos, Campo Redondo. O Ricardo mesmo teve lá numa reunião que a gente tivemos lá no almoço lá no Carlos, e viu a situação da estrada que se encontra, a nossa estrada. E até o próprio prefeito esteve lá, Júnior teve. Não estou falando que ele não esteja lá atuando lá, mas que atue mais com seriedade. Leva as máquinas, leva a patrol, passa a patrol, que eu acho que agora pode passar a patrol, pode acertar as estradas. Limpeza de esgoto, de coisa. Nós fizemos um mutirão lá para poder, a parte de limpeza, com parceria com a prefeitura. A prefeitura entrou em parceria através de mutirão, limpamos a beira da estrada do Alto da Serraria até a Fragária, se for olhar, está toda limpa por fora, para a beira, enxugou bastante as estradas. Então agora eu acho que está no momento da gente tá entrando com a patrol, tá fazer um serviço mais de terra para a Inádia, no caso, acertar a estrada, acertar os buracos. Você vai daqui para lá, é primeira, segunda. Quando não anda, só de primeira para poder chegar aqui. Você gasta uma hora e meia para você sair de Campo Redondo e vir aqui. Se você vier mais, um pouquinho mais rápido, você vem. Mas você vai chegar com o carro todo fodido na palavra. Então, eu levo isso, essa indicação ao prefeito, que ajude nós. Mas muito obrigado.
Antes de eu passar a palavra ao vereador Juninho, vou esclarecer duas coisas. Eu não mencionei, o vereador Ricardo já mencionou, o índice do reajuste, realmente, vou repetir aqui para quem... a procuradoria da prefeitura tinha até me informado, eu passou batido, mas o Ricardo já deu esclarecimento. É realmente isso, o índice inflacionário sai agora referente ao período que vai ser... então, aquele que passa depois da vírgula, vai ser agora que vamos ter esse índice. Então, na próxima reunião, nós, se Deus quiser, vamos votar. Deve chegar o projeto aqui, com um projeto que não é polêmico, um projeto técnico, e a gente, com dispensa de prazo regimental, nós votamos na próxima sessão, se Deus quiser. As colocações referentes às... A prefeitura, na verdade, está assim... Há uma reclamação da estrada rural e uma reclamação na área urbana, que é dos matos, nas ruas, nos passeios. Só que tem que ser o seguinte... A gente vai e volta e tem que entender o seguinte, com esse calor, a intensa chuva, ficou muito difícil, né? Todo mundo que tem um pomar, que tem uma coisa em casa, vê a dinâmica que foi, o crescimento de grama, de tal, para... Então, é o seguinte, as equipes estão trabalhando, eu tenho até falado, perguntado tal, as equipes na cidade e na zona rural. Aparece que agora da cidade intensificaram melhor, redividiram e tal. As estradas rurais, agora é a hora certa de mexer com a estrada rural, que as chuvas já não serão mais intensas, né? É a hora certa de corrigir as estradas, cortar as águas, e fazer o que tem que ser feito, aquilo que o vereador Odair está falando também aí, né? E que vocês fizeram a colocação. Então, eu acho que a prefeitura vai fazer aí uma divisão de turma para dar um suporte nessas estradas, que 4, 5 meses aí quase que não dá para cobrir essas estradas. Nós temos hoje... Eu não sei exatamente, mas eu acho que quase 1.000 quilômetros de estradas rurais. de estrada rural. Não é brincadeira a nossa região de serra, sobretudo, que é a região de serra, as estradas difíceis de manutenção. Mas a prefeitura hoje é uma prefeitura bem equipada, talvez a melhor prefeitura em termos de equipamento da nossa região, né? Ela tem muito equipamento, essa coisa toda. E vamos ver se nós conseguimos alcançar, pedir a eles para empenhar, dividir essas equipes para alcançar todos os bairros rurais. Pois não.
Senhor presidente, na verdade é o seguinte, há uma reclamação do secretário que parte do maquinário da prefeitura utilizada para manutenção de estrada rural está quebrado. Precisa de manutenção. E que só tem um mecânico na garagem para fazer essa manutenção. Na verdade, a prefeitura hoje ela tem 3 retos e tem 3 patrol. 3 motos niveladoras. Tem uma bem antiga, que o senhor lembra bem, quando foi prefeito. E tem 2 máquinas novas, uma do PAC e uma que o governo do estado liberou para o município. Agora, só fazendo uma sugestão aqui, se nós temos 1.000 quilômetros, é mais ou menos 1.000 quilômetros de estrada de terra, a prefeitura nesse período ficou 4 meses praticamente com muita chuva, a gente entende, mas em 4 meses também daria para ter feito a manutenção que precisava ter feito nesse maquinário. Isso aí não temos que poupar ninguém, porque eu acho que está faltando um pouco de como é que se diz? Não é atitude, planejamento, vamos dizer assim. Se o maquinário não está trabalhando, vamos fazer manutenção no maquinário na época que o maquinário não está trabalhando. Não é agora esperar acabar a chuva e querer fazer manutenção em maquinário nessa época. E a outra sugestão, que nós temos tanta estrada, realmente nós temos essa quantidade de estrada rural. E temos 3 equipamentos, que seja montado 3 equipes. Senão não vai dar conta nunca, né?
Muito bem, ajudou a esclarecer. Eu vou passar a palavra agora ao vereador Juninho da Academia.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas, ouvintes da Rádio Criativa. E também pelas redes sociais do Facebook que nos ouve e nos vê. Eu quero agradecer, senhor presidente, e novos colegas, ao deputado estadual professor Cleito, de um atendimento e de um pedido que eu fiz e fui procurado por uma família lá do Campo Redondo, através aqui do nosso vereador Odair, também indicação dele, a família me procurou pedindo uma ajuda para uma senhora Neuza Mendes Fonseca, né, o nobre. E o filho dela me procurou pedindo uma ajuda, que ela teria que fazer uma operação, tinha que ser rápido, e a família estava necessitando de um hospital para que levasse o mais rápido possível. E a assessoria, né, do deputado, eu falo sempre com a Cristiane, ela é assessora na parte da assistência social, que cuida das demandas da saúde. Ela que faz toda vamos dizer assim, o procedimento, né, do trâmite para que ocorra toda a operação. E também o Cláudio, que é também um amigão, toda vez que passo mensagem, ligo, ele me atende com carinho e urgência para que isso faça assim o mais rápido possível a execução. E quero também agradecer, né, o Poder Executivo em relação nas reuniões nossas aqui passadas, que nós pedimos da limpeza pública. Eu também fui solicitado ali no bairro Moradas do Bosque, de alguns moradores me pediram, sobre uma pracinha que estava mato mais alto de algumas árvores lá. É, também em relação a alguns bueiros que se encontrava entupidos lá, que eles solucionaram o problema. Algumas ruas que precisavam dar uma geral, uma limpeza, e deu certo. Semana retrasada e passada, eles passaram por lá, fizeram toda a limpeza, e aí a gente tem que agradecer, né, a Secretaria de Limpeza. E quero agradecer também, mais uma vez, né, o pessoal aí da empresa Vagalume, que semana, na reunião passada, eu falei aqui lá do bairro, e aí eles foram lá e trocaram as lâmpadas. Inclusive, esse bairro que eu falei, tinha 11 lâmpadas queimadas e também tinha uma outra rua com 3. E eles foram lá, solucionaram esse problema. E a gente tem que, né, agradecer. Claro que a gente cobra, mas quando eles fazem toda a manutenção, nós temos que dar os méritos. E o bairro lá é o bairro Mirantes do Sol, na rua Alameda, rua C. No mais, senhor presidente, não sei se o Dair quer dar uma palavrinha aqui, ceder para ele, uma parte.
Eu só queria, em nome da família, estar agradecendo o nobre vereador Juninho, que teve a disponibilidade de estar arrumando uma verba, um hospital, para que a Nilza fosse operada com mais dignidade, com mais conforto, e dando conforto à família lá, que está lá até hoje, lá, sem a Nilza, tá certo? E é o deputado Creito aí que aceitou o pedido dele aí. Eu acho que toda a força, não interessa de quem está vindo. Está vindo para nós aqui, para Itamonte, será bem-vinda e bem aceita. Então, um muito obrigado ao Juninho, ao deputado, quem fez o esforço em ajudar a família lá, e estamos aí para poder não só ajudar só ela, como outras que vieram precisar da gente. Mas muito obrigado.
Só para deixar bem claro aqui, né, senhor presidente, que o deputado entrou com 60%, né, do valor que era a operação, e a família arcou com seus 40%. E a gente fica bem, bem feliz, porque foi essa semana que ela... Semana passada que ela foi operada, na terça-feira, e eu fiquei sabendo que ocorreu tudo bem, graças a Deus ela está bem, está fora de perigo, e em breve vai voltar para a sua comunidade. No mais é isso, encerro aqui minha fala, uma boa noite a todos, nobres, senhor presidente, e até a próxima.
O senhor queria fazer uma colocação, vereador Mão Branca?
Não é, eu não falei. Eu
não? Ah, não?
Falei ainda.
Oi?
Não falei ainda. Eu não falei ainda.
O senhor não foi o primeiro que falou? Vereador Mão Branca. É que eu fiz a lista aqui, e o senhor não está incluído na lista que eu fiz aqui. Com a palavra, vereador Mão Branca.
Você já falou muito hoje. Então, senhor presidente, eu vou procurar ser rápido, porque são vários tópicos, e se por um acaso qualquer dos nobres colegas quiser fazer intervenção, se o regime nosso é democrático, aqui é mais que democrático, seja para contrapor, seja para formar opinião, de qualquer situação, a gente está aqui para sair pelo menos com uma opinião mais perto da uniforme possível. Então, senhor presidente, queria falar aqui, como disse o nobre colega, o vereador Ricardo, sobre a questão da revisão geral anual, que atrasa muito, Itamonte atrasa muito. Todos os municípios aí da nossa região, eles já formaram o seu índice, e Pouso Alto já está pagando faz tempo, Eu até entendo, até acredito que tenha que ter essa parte técnica da formação, mas eu acho que não. A formação do índice inflacionário, a regra é fugir do aumento do salário mínimo, porque não pode ser indexado ao salário mínimo quem recebe mais do que um salário mínimo. Então, a gente fica no clamor aqui, pelo bom senso. A gente já tem informação também que está andando, mas precisa andar mais rápido, porque cada mês que fica sem essa revisão, a gente entende a economia que é para os cofres públicos, e é uma economia considerável na folha de pagamento, mas é uma oneração desnecessária no bolso do funcionário. Nobre colega Ricardo pegou essa questão aí e está de parabéns, até por ter já trabalhado com funcionário público e sabe das necessidades. Gostaria aqui também de falar sobre os 33% do governo federal, que precisa ser visto, precisa ser mesmo recalculado, precisa calcular as possibilidades de pagamento de todo mundo, mas também não dá para esquecer que os professores vêm sendo onerados de uma maneira geral, não é só Itamonte. Por exemplo, o Oswaldo, que deu um aumento real para o funcionário público, não alcançou ainda esses 36%, nem no sonho. Então está essa guerra lá. Existe isso. Eu só estou passando aqui para deixar explícito que não é um problema único, exclusivo de Itamonte. É um problema genérico e global, em cima da categoria dos professores, dos educadores, que é uma categoria de suma importância. Gostaria aqui também de fazer um pedido para que o Executivo trate com mais carinho aonde está falho a prestação de serviço no quesito rede de esgoto do loteamento Esperança. E a vereadora Ana, eu posso falar que ela teve aqui em outro mandato, quando fomos aprovar aquela lei do loteamento, eu me preocupei com a questão da rede de esgoto, que é... Não é só o loteamento Esperança, ali abrange toda aquela região ali do Patarra, lá do loteamento Denis, em cima do loteamento Glória. Então aquilo está se formando um problema gigante ali, tem pessoas que reclamam. Hoje mesmo falaram comigo, ligaram para mim, que ali necessitava de uma ET ali, de uma estação de tratamento de esgoto. Agora, a viabilidade disso eu não sei se existe, acredito até que exista, porque como sempre falo, a questão financeira está bastante equilibrada no município, graças às economias feitas da gestão. Gostaria aqui também de falar dos lotes do Asa da Morada do Sol, onde ainda não existe infraestrutura nenhuma, já tem até casa pronta e não tem. Vereador Ricardo, tem pessoas suas lá que falou, não, o Ricardo está me ajudando, o vereador Ricardo está me ajudando e tal. A pessoa me falou que tem poste comprado para colocar lá. Pode.
Vereador Mão Branca, a respeito da infraestrutura que o pessoal fala lá é iluminação.
Iluminação, calçamento, rede de esgoto, água.
A iluminação é o seguinte, a obra está paga. Uhum. A prefeitura pagou. Certo. Vou até encaminhar para Vossa Excelência aqui o recibo e o contrato que eu tenho aqui no... Certo. No WhatsApp, eu te encaminho. Amanhã faz exatamente 120 dias que foi pago. E a CEMIG, quando você, qualquer ou obra pública ou obra privada, quando você faz o pagamento, no contrato vem escrito que ela tem 120 dias para realizar a obra. Inclusive, falei com o Eliezer hoje, que é a pessoa que faz essa ligação entre a CEMIG e o município, ele me garantiu que as obras que foram pagas pelos municípios, que não só aquela rua, são extensão de rede em 5 ruas, terão início amanhã. E na sexta-feira, o diretor de, não sei se é distribuição da CEMIG, estará às 10 horas da manhã da prefeitura com a reunião com o prefeito para tratar desse assunto, dessas extensões de redes e de outras que a prefeitura já pediu orçamento e a CEMIG não apresentou até agora. Então, a respeito da infraestrutura lá, está dando andamento.
Perfeito. Então, eu ressalto aqui as suas palavras e está no prazo e até amanhã termina o prazo. A questão da da rede energia, da extensão de rede. Mas chama atenção ainda para a rede de esgoto, calçamento, é uma coisa que votamos aqui, a isenção, meio que a contragosto, mas ainda tem a rede de esgoto e a luz para a gente resolver, porque os lotes são todos doados. E lote, na caracterização da palavra lote na lei federal, ela fala que são glebas de terra acompanhadas de toda a infraestrutura. Lote é isso, porque ao contrário seria terrenos. Terrenos é diferente de lote, mas tá andando, tá legal. Gostaria aqui também de chamar a atenção, que é um clamor da população, pelo menos as pessoas gostam de ficar sabendo o que está acontecendo, e também a gente precisa chegar, já falei repetidas vezes aqui, que a gente precisa analisar melhor os contratos feitos para as empresas que ganham licitações, abandonam o município e deixam tudo sem fazer, vão embora. A gente precisa amarrar melhor isso em contrato. A pessoa vem aqui e oferece um serviço a preço de banana, ela vai ter que fazer para a gente a preço de banana, porque ela tira a possibilidade de uma empresa mais séria, que vai fazer um pouquinho mais caro, mas vai terminar o serviço com um serviço mais de qualidade. Temos exemplo aqui da praça, entre outras obras, que vai, ganha a licitação, faz de qualquer jeito, vê que não dá para fazer, o próprio prefeito fala que é impossível fazer, mas eles estão oferecendo, beleza. Ninguém é obrigado a combinar. Combinou, dentro de um contrato, precisa cumprir. A gente precisa atinar mais para isso. Gostaria aqui também de falar um clamor também do pessoal lá da Vargem Grande, Serra Negra. Eu já até pedi para o vereador Dani que não é prerrogativa sua, nem obrigação sua de me passar isso. Mas como não tivemos a resposta, eu vou fazer um requerimento. É sobre aquela questão daquela concessão de crédito, onde o deputado Stefano Aguiar ficou de nos mandar uma emenda de R$1 milhão para calçamento e melhoria na volta dos 80. Eu não sei falar o que aconteceu. Então, assim, eu não tive a informação, como disse, não é da sua alçada, a não ser que Vossa Excelência procurasse junto lá e tivesse. Não é fácil, assim, o pessoal só responde para a gente através de requerimento, que é obrigado a responder. Eu vou fazer o requerimento para passar para esse pessoal que tanto nos cobra aqui. Tenho aqui também um pedido aqui da questão de poste de luz da Estiva, que a gente reclama ali, mas pelo amor de Deus, ali já está, com certeza, pode me fazer intervenção.
Permite mais uma parte. A respeito do R$1 milhão do deputado Stefano, o que acontece? Nós temos um documento, verba federal, era verba federal do Ministério do Turismo. Nós temos um documentinho chamado CRP, Certidão de Regularidade Previdenciária. E o município, infelizmente, não tem, todo mundo sabe. Então, perdemos esse R$1 milhão por causa dessa três letrinhas, CRP.
Perfeito. Então, não tem menos uma carga nas costas do município, que não teve a colocação desse recurso. Agora, tem outra situação. A Câmara vem aqui, faz reunião extraordinária, faz a concessão do crédito. Me desculpa, mas a verdade seja até a minha mãe fazendo, eu vou falar. Tem deputados que agem com a gente má fé. Ao longo da história, eles nos indicam essa emenda, sabendo que essa emenda não pode vir para cá. Não estou falando nem que o referido deputado fez dessa forma, mas tem muitos políticos aí de cima que agem dessa forma. Ao longo dos meus 29 anos de prefeitura, eu observei muitas das vezes isso. A pessoa vai, ele não observa. Isso ele observa, sabe que a gente não vai ter condição de receber, de alocar essa verba dentro do município, vem, faz o nome aqui, às vezes até a mando de gente do governo federal para fazer o município de massa de manobra política e dar nisso daí. Dá nessa questão aí. Então a gente vai precisar explicitar mais aí, doa quem doer. A verdade já tem que aparecer aqui. A nossa casa é a que faz ecoar a voz das pessoas. Muito obrigado pela informação, vereador Ricardo. E é isso que a gente vai explicar para as pessoas lá. O que estão cobrando? Então tem a questão dos postes da estiva, tem alguns que estão sem luz, inclusive na entrada do meu bairro, tem aquele que o rapazinho, infelizmente, veio a colidir com um, quebrou o poste, não foi, foi colocado. E gostaria aqui de fazer um pedido que já foi feito para o vereador Juninho, aqui na casa, gostaria de reforçar que é uma necessidade, não só a faixa de pedestre na Rua da Olaria, mas a regularização de estacionamento ali. Ali é um ponto de ônibus. É um ponto de ônibus, e eu estou fazendo faculdade, e o ônibus não tem aonde parar ali. Precisa, não só a faixa de pedestre, que é de suma extrema importância para a população, para o pedestre, mas também precisamos promover ali a regularização do trânsito ali. Temos que respeitar que exerce atividade ali, temos, e tudo dentro da normalidade, mas principalmente depois da Rua da Olaria, dá perfeitamente para a gente guardar ali um espaço, fazer uma baia de estacionamento ali, para que seja procedido toda essa atividade de transporte coletivo dentro do município. Eu passo uma parte para o vereador.
Nobre vereador, eu fui procurado, né, pela uma moradora do bairro, e ela não sabia que eu tinha feito uma indicação ao executivo, e ela achou que era eu que faria, né, a faixa. Aí eu até expliquei para ela, falei, não, eu não posso executar, eu só faço a legislação. Fiz a indicação, está lá, né, no gabinete do prefeito, expliquei para ela, e ela falou, mas quando que vai sair isso? Expliquei para ela, depende é deles, eu não sei. Eu fiz a indicação porque, não só na esquina da casa da minha mãe, mas eu vejo que há um perigo muito grande por essas crianças e por ser faixa, né, de mão dupla, e não tem como estacionar carros ali e ônibus. Fizeram essa adequação, nós temos que entender, né? Era isso. Obrigado, tá nobre.
Perfeito, é isso mesmo. A gente faz o pedido, a gente trabalha em cima de uma legislação. A gente, nós nos inserimos nela para fazer o pedido, o executivo é que executa e a gente pede. Gostaria aqui também de falar do Dia Internacional das Mulheres e fazer algumas perguntas. Antes de fazer perguntas, a gente muito fala de mulheres guerreiras, de mulheres personalidades, mas a gente esquece muitas das vezes das mulheres exatamente esquecidas. Será que a saúde da mulher dentro do nosso município, ela corre em perfeito estado de execução? Será que o poder público, não só Itamonte, mas eu estou falando aqui Itamonte porque sou morador de Itamonte, representante das pessoas de Itamonte, será que a parte assistencial da mulher, ela está dentro da normalidade? Porque muitas das vezes tem mulheres que são vítimas de homens. Não sei se podem ser chamados de homens. Tem muitos homens que não têm responsabilidade de cuidar de si próprio e se metem a cuidar de mulheres. Aí vai lá, eles, com a bênção de Deus, eles arrumam 2, 3, 4 filhos. Aí o cidadão acha que não ama mais a mulher, que não dá mais para ele, e simplesmente ele se retira de cena e deixa aquela mulher com uma penca de filho. Infelizmente, para o município, a legislação ela obriga, dentro dos princípios de direito da mulher, o principal é a dignidade humana, é o respeito à vida. Mas nem sempre os municípios, o Estado de uma forma geral, seja federação, seja Estado, seja município, cumpre com aquelas obrigações que precisam ser cumpridas. Então eu chamo a atenção aqui. O meu município precisa olhar melhor para as mulheres. Hoje mesmo eu levei para o secretário de saúde, e a culpa nem responsabilidade chega a ser totalmente dele, uma mulher que está com o exame para ser feito, que faz 1 ano e 4 meses que a pessoa está esperando. E é uma endoscopia. Aí, ele pediu para encaminhar para lá, em nome dele, chegou lá, mandaram a pessoa voltar dia 17 para ver se agenda uma vaga para essa pessoa, para essa mulher. Estou falando da mulher, justamente em homenagem ao dia da Semana das Mulheres. Que dignidade é essa que nós damos para as mulheres? Falar que é o dia delas, que é lindo, que elas são maravilhosas, elas são mesmo. mas nós precisamos dignificar a existência dela aqui na face da terra, dentro do nosso município. Gostaria aqui também de falar tudo isso e de dizer que toda a responsabilidade aqui que nós discutimos do município, do estado ou da federação, ela está contida dentro de um pacto que foi promulgado lá nos primórdios, chama-se Pacto Social. É onde o estado, de uma forma geral, ele assumiu a responsabilidade por determinadas situações e, em contrapartida, ele busca justamente na sociedade os impostos que viabilizam a realização dessas atividades. Então, quando não se faz aquilo para as pessoas, seja no calçamento, seja na revisão geral, seja na iluminação, seja na saúde da mulher, do homem e da criança, descumpre-se um pacto social. Passa a não ter mais sentido o referido pacto social. Então, não tem pacto nenhum. Que pacto é esse que o Estado, na forma de majorar sobre a coisa pública para a população, exerce? Se não está exercendo, está errado. Gostaria aqui também, por último, de falar, agradecer em nome do deputado federal Dimas Fabiano a indicação de uma emenda de 300 mil. Eu não ia falar antes, mas eu preciso falar para já dar liga e responsabilidade aos executores. Esses 300 mil vêm para o hospital, vem já somar a mais uma verba que com a gestão do Alexandre, provedor, que é um grande gestor, vem somar com mais 150, 170 mil que tem lá, que o nosso grupo buscou. E nós vamos fazer, sim, aquisição de uma ambulância para o hospital, ambulância UTI completa. O Hospital de Itamonte, se Deus quiser, a hora que for pago isso aqui, espero que seja rápido, como foi a emenda federal do mandato passado, eu espero que pague logo. Tão logo pagou, a gente já vai em busca junto, através da chancela e administração, responsabilidade do Alexandre, para a gente sanar com esse problema que nós temos aqui. Perdemos vida e nós brigamos junto, Edilson sabe, vereadora Ana Pérez sabe, entre tantos outros, ex-prefeitos, ex-secretários, não vou ficar aqui nomeando todo mundo, porque eu posso ser incoerente e deixar alguém de fora. Mas somos um grupo de pessoas que estamos brigando e vamos realizar esse sonho de ter uma ambulância UTI na porta do hospital. Muito obrigado ao Dimas Fabiano por nos entender e até discutir com a gente a viabilidade de tudo isso, mas vai ser realizado. Obrigado a todos que se interviram na minha palavra aqui para nós formar uma opinião. Vereador Ricardo que me explicou, a gente é no diálogo que se aprende. E eu saio daqui, pode ter certeza que hoje sabedor de mais alguma coisa devido ao diálogo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todo itamontense.
Obrigado. Obrigado, vereador Mão, pelas suas colocações. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Só para complementar, nobre vereador, os inúmeros argumentos que Vossa Excelência fala em relação ao estatuto, à ordem social, tem um belo livro que até recomendo para o nobre, chamado Cidadão de Papel. Acho que nós temos aí inúmeros desafios, a tendência de políticas públicas, elas devem acontecer em todas as esferas, federal, estadual, municipal, mas nós sabemos que, em grande parte, as políticas públicas do governo federal, elas esmagam o município, né? E acaba que o município, às vezes, fica totalmente limitado. E o nosso papel é realmente discutir isso, é favorecer o debate de maneira respeitosa, harmoniosa, e vamos na luta, vamos firme, e precisamos conscientizar mais a nossa sociedade, que eu tenho certeza que, através da justiça social, que tanto clamamos aí na sua fala, ela só vai acontecer a partir do momento que nós tivermos cidadãos conscientes e sabendo do poder que eles têm. Senhores vereadores, boa noite. Declaro o término da presente reunião.